E vamos meditar nesta manhã em João 17, versículos 20 a 23. João 17, de 20 a 23. E os irmãos têm aqui na tela, junto com a referência bíblica, os irmãos têm uma fotografia do local que é considerado tradicionalmente o cenáculo, que é o lugar da última ceia. Nesse lugar não aconteceu apenas a última ceia, a instituição da ceia do Senhor. Nesse lugar também aconteceram vários discursos de Jesus. E nós encontramos esses discursos de Jesus em João, já observando já os capítulos 13 de João e se estendendo até o capítulo 17, nós encontramos o que é chamado de os discursos do cenáculo, porque eles foram pronunciados, de acordo com a tradição, neste local, aqui o chamado cenáculo. Aqui, como eu já disse, foi instituída a ceia, aqui Jesus lavou os pés dos discípulos, aqui Jesus pronunciou os discursos, os sermões sobre o Consolador, sobre a vinda do Espírito Santo, e aqui também Jesus fez a sua oração sacerdotal, que está registrada no capítulo 17 de João e sobre a qual nós falaremos nesta manhã, não toda ela, é uma oração extensa, mas vamos falar sobre os versículos 20 a 23. É um trechinho, é um pedacinho da oração sacerdotal de Cristo, que não deixa de ser um dos discursos realizados no cenáculo. Cenáculo é um cômodo alto, é um cômodo num lugar alto, numa casa, a parte de cima, então, seria considerada o cenáculo, um cômodo amplo, um salão, num lugar alto, esse é o cenáculo. Foi aí, num lugar assim, que Jesus pronunciou essa oração também. Diz assim João 17, de 20 a 23... Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nesse trecho da oração de Jesus, em João 17, da oração sacerdotal de Jesus, nós encontramos a sua preocupação, é uma oração que revela, que expressa, a sua preocupação com os crentes em geral, com aqueles que creriam nele através da pregação apostólica. Se os irmãos observarem, o versículo 20, ele diz, minha oração não é apenas por eles. Quem são esses eles? Esses eles são os discípulos, são os apóstolos por quem Jesus estava orando naquele momento. Ele agora diz, eu não quero orar somente por eles, pelos apóstolos, por esses 11 que estão aí. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, aqui, Jesus começa a orar por todas as pessoas no mundo, ao longo da história, a partir daquele momento, que creriam nele através do anúncio da mensagem dos apóstolos. E nós estamos incluídos nisso. Todos nós que ouvimos a mensagem dos apóstolos, todos nós que um dia ouvimos a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus, a mensagem que aponta para o nosso pecado e a nossa miséria, a mensagem que mostra que nós estamos perdidos e sem esperança, sem condições de sermos salvos pelos nossos próprios esforços ou por outros caminhos, quaisquer que sejam. Todos nós que ouvimos que a única saída para nosso triste estado espiritual está em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, sofreu a condenação da nossa culpa, sofreu a punição por aquilo que nós fizemos. Todos nós que ouvimos isso, cremos nisso e recebemos Jesus Cristo, crendo nele como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar, todos nós estamos incluídos nessa oração. De modo que aqui, de um modo muito real, de um modo muito autêntico e repleto de significado, o Senhor Jesus está orando por mim e por você. Nessas palavras que estão aqui diante de nós, nós vemos o Senhor Jesus Cristo orando por cada crente aqui presente sentado nesses bancos. Aqui o Senhor Jesus está orando pela Igreja Batista Redenção também. É um texto, portanto, repleto de importância para nós, porque ele mostra o que Jesus quer que aconteça conosco. Nos últimos momentos da sua vida, nos últimos instantes dele aqui neste mundo, prestes já a enfrentar o Calvário, o Senhor Jesus orou por nós e fez um pedido ao Pai, um pedido muito importante ao Pai. E é importante que nós conheçamos esse pedido, porque ele revela uma preocupação, um anseio, uma vontade muito elevada e real e importante de Jesus em relação a cada um de nós. É importante conhecê-la para que nós nos amoldemos a ela e vivamos conforme ela. Esse desejo de Jesus, essa oração de Jesus, expressa o desejo de que a sua igreja seja uma igreja unida. Essa é a sua oração. Ele diz: eu quero que eles sejam unidos. Jesus não ora aqui para que nós sejamos ricos, tendo tudo aquilo que o nosso coração manda. Jesus não ora aqui para que nós tenhamos muita saúde. Ele não diz ao Pai: Senhor, eu peço que o Senhor lhes dê bastante saúde, eles sejam bastante fortes, nunca fiquem doentes. Ele não ora aqui para que nós sejamos pessoas de elevado padrão intelectual, de elevado nível intelectual ou social. Ele não está dizendo: Senhor, que eles sejam pessoas que tenham sucesso na vida acadêmica. Senhor, que eles sejam pessoas bem-sucedidas profissionalmente, homens de êxito e de vitória na sua vida profissional. Ele não ora por isso. Não. O Senhor Jesus pede que nós sejamos unidos, que a sua igreja seja uma igreja que expresse unidade. E o Senhor Jesus, quando pede isso, tem um alvo em mente, tem um objetivo em mente. O Senhor Jesus Cristo sabe que se a igreja for unida, o reino vai se expandir. A preocupação do Senhor Jesus Cristo é essa. Ele sabe que se a igreja estiver unida, realmente unida, o reino se expandirá. Por outro lado, se a igreja for uma igreja repleta de divisões, rancores, inimizades, mágoas, distanciamento entre as pessoas, o reino não se expandirá. Pelo contrário, o mundo olhará para a igreja, olhará para o reino de Deus representado na igreja e não verá ali a glória de Deus, o Deus verdadeiro, e não provará nenhuma atração sequer pelo reino representado pela igreja. Nós colocamos uma mensagem central aqui, que nós queremos frisar ao longo do estudo desses versículos, e aqui está, a unidade da igreja é fator fundamental para o engrandecimento do reino. Quando nós falamos sobre o engrandecimento do reino, nós estamos falando sobre a causa do mestre. O mestre quer que a sua mensagem se expanda. O mestre quer que os homens de todo o mundo conheçam a salvação que há nele. O mestre quer que todo mundo se dobre diante do seu cetro, diante da sua soberania. O mestre quer que todas as pessoas de todas as partes do mundo se aproximem dele, se sujeitem a ele, e o amem, e o obedeçam, e encontrem nele a felicidade que só pode existir debaixo da sua soberania, debaixo da sua orientação, debaixo da sua proteção, debaixo do seu comando. É só assim que a humanidade encontrará o sentido da vida, a felicidade. E o reino se expande toda vez que as pessoas descobrem isso. Cada dia em que alguém ouve falar disso, cada dia em que alguém escuta sobre o Evangelho, sobre a nova vida que Cristo dá, sobre uma vida de sujeição a Ele, debaixo dEle, da sua orientação, da sua graça, da sua proteção, do seu cuidado, o reino se expande. E aqui nesse texto nós aprendemos que uma forma extremamente eficaz de fazer com que o reino se expanda é mantendo a unidade da igreja. Nós muitas vezes imaginamos que para que o reino se expanda é necessário que nós aluguemos um grande estádio e façamos uma grande campanha evangelística e lotemos esse estádio com milhares e milhares de pessoas e contratemos um evangelista profissional de destaque internacional e ele então faça ali um grande sermão tocante, comovente e inúmeros apelos ao longo de vários dias e então depois disso o reino terá se expandido. É claro que esses esforços evangelísticos são importantes. É claro que esses esforços evangelísticos devem acontecer. É claro que muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e a salvação através desses esforços grandiosos, desses investimentos elevados. É claro que muitas pessoas ouvem do Evangelho nessas ocasiões. Mas não é assim que o Senhor Jesus Cristo apontou, não é esse o modelo que o Senhor Jesus Cristo apontou como a forma principal, como a forma mais eficaz de promover o seu reino. Não é através de uma campanha durante 3 ou 4 dias. Não é assim que funciona a expansão do reino. O modelo, a forma principal como o reino se expande, de acordo com o texto que nós lemos, é através de um modelo de convivência dos crentes que desperta nos incrédulos a sua atenção, a sua admiração. Os incrédulos olhando para a unidade da igreja perceberão nela a presença de Deus. Conhecerão Deus através dela e o reino vai se expandir. Quando uma igreja não tem isso, o reino não se expande e ela não cumpre a vontade do seu Senhor. Nós então temos aqui essa mensagem central, que a unidade da igreja é fator fundamental para o engrandecimento do reino, e nós vamos ver nesse texto 3 motivos pelos quais a unidade da igreja promove o reino. Por que a unidade da igreja promove o reino? Por que o fato de eu amar o meu irmão faz com que o reino cresça? Por que o fato de eu manter com os meus irmãos um relacionamento aberto, transparente, agradável, respeitoso? Por que o fato de eu me preocupar com meu irmão, buscá-lo, estender-lhe a mão, exortá-lo, colocar-me ao seu lado, por que isso? Por que essas expressões de unidade, de união? Por que essas expressões de amor, de aproximação, de ausência de barreiras faz com que o reino seja promovido, faz com que o reino cresça? De que modo isso acontece? Quais são os motivos pelos quais isso acontece? Nós temos o primeiro aqui, veja. Em primeiro lugar, o reino se expande quando a igreja é unida, porque através disso, através dessa união, ela realiza a vontade do seu Senhor. Essa é uma forma de fazer com que o reino se expanda. Vejam, onde a vontade de Jesus é feita? Neste mundo. Em que lugar? Em que lugar deste mundo Jesus é considerado rei? É aí na rua? Onde é? É na igreja, ou pelo menos deveria ser. Se nós andarmos por este mundo afora, nós podemos entrar nas cabanas simples ou nas mansões grandiosas. Nós podemos ter contato com pessoas humildes ou com pessoas de elevada posição. E nós veremos nessas pessoas aí de fora que o Senhor Jesus Cristo não é rei na vida delas. Ele não é rei na casa delas. Ele não é rei nas decisões delas. Ele não é rei nos relacionamentos delas. Ele não é rei nos negócios delas. Ele não reina efetivamente em lugar nenhum aí fora. O único lugar onde o Senhor Jesus Cristo é visto como uma figura soberana, o único lugar em que ele é visto como alguém que deve ser honrado e obedecido, o único lugar onde a sua realeza é reconhecida, é a igreja. De modo que quando a igreja obedece à vontade dele, a igreja mostra ao mundo que ele é rei. Quando a igreja se sujeita ao que ele quer, quando a igreja faz o que ele quer, a igreja está dizendo ao mundo: vejam, nós temos um rei. E nós reconhecemos a autoridade dele. E a nossa preocupação é fazer a vontade dele. O nosso desejo é realizar aquilo que ele quer, não o que nós queremos. E nós mostramos isso quando nós fazemos a sua vontade. E qual é a sua vontade para nós? O versículo 1 diz, vejam, desculpa, o versículo 20 diz: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a vontade dele, que nós sejamos um, que nós estejamos unidos, não só unidos nas nossas relações interpessoais, não só os crentes entre si, mas também unidos a ele. Quando essa vontade dele se realiza, nós dizemos ao mundo: vejam, Jesus é o nosso rei. Ele quer que sejamos unidos. E nós, reconhecendo a sua realeza, reconhecendo a sua soberania, nós o obedecemos. O reino existe. O reino está aqui. Aqui o Senhor Jesus Cristo reina. Ele é soberano. E nós demonstramos isso quando fazemos a sua vontade e nos mantemos unidos. Jesus Cristo é rei na sua vida. Jesus Cristo é o seu rei. Se ele é o seu rei, é seu dever, como súdito dele, sujeitar-se à vontade dele e trabalhar, se esforçar para manter a unidade com seu irmão. Existe alguma desunião entre você e alguém aqui na igreja? Existe alguma antipatia, alguma barreira? Existe algum descaso em relação a alguém? Algum desprezo? Um desejo de não se aproximar? Um rancor? Se isso acontece com você, você está prejudicando a expansão do reino de Deus. Porque você está demonstrando com essa postura que o Senhor Jesus Cristo não reina, nem mesmo aqui. Você está demonstrando que ele não reina, ele não é soberano, ele não é rei lá fora, e também não está no comando, não está governando, não é respeitado. Ninguém se submete a ele, nem mesmo aqui na igreja. E você é o exemplo vivo disso. Você não tem esse direito. Você não pode viver assim. Não é uma questão de paz social. Não é uma questão de simpatia ou do desejo simples de manter um relacionamento com as pessoas tranquilo. É uma questão teológica, é uma questão doutrinária, é uma questão crucial para que a causa do Mestre se expanda. É uma questão com problemas muito mais profundos do que você pode imaginar. Se você nutre rancores, você está prestando um desserviço à maior causa da história, a causa do Mestre, ainda que você não perceba isso. Mas há um segundo motivo pelo qual a unidade da igreja promove o engrandecimento do reino. Aqui está o segundo motivo. A igreja, quando está unida, ela reflete o Deus trino. O mundo conhece a Deus? Não. Às vezes eu pergunto para as pessoas lá de fora. Faço duas perguntas para elas. Eu digo assim: você acredita em Deus? E as pessoas respondem sempre: claro que eu acredito. Quem não acredita? Né? Então vem a segunda pergunta. Eu pergunto: como Deus é? Como é Ele? E então surgem as respostas mais curiosas. As mais incríveis respostas. A mais interessante que eu já ouvi foi a seguinte: Deus é como eu. Deus é igualzinho eu. Idêntico a você? Sim. Ele é do meu jeito. Igualzinho eu. E eu pensei comigo, eu era bem jovenzinho nessa época, quando eu vi essa resposta, eu pensei comigo: deve ser muito conveniente ter um Deus igual a mim. Porque sabe quando ele vai me reprovar? Nunca. Ele é igual a mim. Ele pensa como eu, ele age como eu, ele tem os defeitos que eu tenho, ele gosta do que eu gosto, ele tem minhas fraquezas, ele me entende em tudo e ele nunca vai me condenar, porque ele é como eu. O mundo não conhece a Deus. O mundo não sabe como Deus é. O mundo pensa que Deus é um velhinho barbudo, tolerante, meio antiquado talvez, mas bastante tolerante. Um Deus que não se importa. Não se importa como eu vivo. Ele não se importa com a minha vida moral, se eu tenho muitas amantes ou tenho uma mulher só. Ele não se importa se eu sou um beberrão ou se eu sou um homem que bebe pouco. Ele não se importa se eu tenho vícios horríveis ou não. Deus está preocupado com a guerra no Iraque. Não está preocupado com o problema lá da minha geladeira, com o problema lá da minha casa, com o problema do meu trabalho, com o modo como eu vivo ou deixo de viver. É assim que o mundo pensa sobre Deus. Deus está muito longe, distante lá no céu, sem se importar comigo. Longe. E se algum dia ele se importar comigo, talvez no momento da morte, ele vai ser muito tolerante. E vai olhar para mim e vai dizer, olha, você nunca matou, você nunca roubou, já que você não fez tanto mal para ninguém, então eu vou quebrar o seu galho, pode entrar, está tudo certo, está tudo bem, não se preocupe com nada. Eu recentemente li um livro de Nikos Kazantzakis, um escritor grego já falecido. Ele escreveu um livro chamado Os Fratricidas, que foi traduzido para o português como Os Irmãos Inimigos. E nesse livro é narrada a história de um padre, e um padre muito preocupado com o juízo final. Ele vivia no meio de uma guerra civil, e ele via os homens todos se matando, e ele ficava desesperado diante do juízo final, porque ele achava, e de fato ele tinha uma noção muito clara disso, que o juízo final seria um dia terrível, em que aqueles homens teriam que pagar pelas consequências dos seus crimes. E de fato nisso ele estava certo, mas ele não ansiava muito por isso, é claro. E ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu o juízo final. E então ele viu Jesus separando os bodes das ovelhas. Assim foi o sonho dele. E os demônios todos ali prestes a serem também lançados no inferno, junto com os bodes e tudo mais. E de repente, no juízo final, Jesus faz uma grande surpresa no sonho desse homem. Jesus diz o seguinte: bom, vocês aqui estão salvos e vocês os perdidos. Pensando bem, eu não vou condená-los. Todos vocês estão salvos. E aqueles bodes então se transformam em ovelhas. E então os demônios olham para Jesus e dizem: e nós? E Jesus diz: vocês também. Vocês também serão salvos agora. E os chifres dos demônios desaparecem, né? E todas as suas deformidades desaparecem. E todos os anjos, maus, os demônios se transformam em anjos belíssimos de luz. E todo o universo então é salvo e tudo se resolve ali. Algumas pessoas têm uma visão sobre Deus muito semelhante ao sonho daquele padre da história. Que Deus no final vai quebrar o galho de todo mundo, que Deus é um grande quebra-galhos. A igreja revela, quando está unida, a igreja revela o Deus trino, o Deus verdadeiro, revela quem Deus é. Vejam o versículo 22, vejam a importância dele. Deles a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Como é Deus? A Bíblia mostra que Deus é um Deus trino. E sendo um Deus trino, ele vive na mais perfeita unidade, amor e pureza no relacionamento entre as três pessoas. A igreja, quando é uma igreja unida, ela reflete de alguma forma, de acordo com esse texto, e de acordo também com o versículo 21, ela reflete de alguma forma esse Deus. Um Deus que vive em três pessoas, que subsiste em três pessoas e que se relaciona de modo perfeito. E a Bíblia diz que quando a igreja vive assim, o texto diz que quando a igreja vive assim, ela reflete, ela demonstra com isso que ela recebeu algo da glória de Deus. Deus é glorioso? Sim, é glorioso. Como essa glória se manifesta? Essa glória se manifesta na unidade das três pessoas. É um mistério. Deus é misterioso. Deus é grandioso. A realidade de Deus não cabe em nossa mente. E a sua glória se revela nisso, no fato dele ser três pessoas e um só Deus. Três pessoas que se interrelacionam numa única essência. E isso é um grande mistério. Isso é parte da sua glória. Essa glória misteriosa, incompreensível. Deus é três pessoas subsistindo numa única essência. E quando a igreja se une, ela reflete de algum modo, quando nós dizemos que nós somos parte uns dos outros, quando nós dizemos que nós somos um só corpo, ainda que sejamos pessoas distintas, quando dizemos que somos um só corpo, nós refletimos algo dessa glória. É uma evidência de que essa glória de Deus, a unidade, nos foi dada. O mundo vê essa unidade e vê um pouco como Deus é em nós. Como Deus é? Como é o Deus trino? Olhando para nós, o mundo verá como Deus é. Em Deus há unidade. Em Deus não há divisão. Em Deus há paz. Em Deus não há discórdia. Em Deus há amor. Em Deus não há ódio. Em Deus há harmonia. Em Deus não há divisões. Quando nós vivemos assim, nós mostramos como Deus é. E vendo como Deus é, o mundo conhecerá o Rei verdadeiro. Como é o Rei verdadeiro? Olhe para a igreja e você verá. Vejam aquelas pessoas. Olhem para a Igreja Batista Redenção. Lá vocês verão como Deus é. Vejam como eles vivem, estão vendo? Neles há amor, isso reflete o que Deus é amor. Neles há união, é assim que Deus é, em Deus há unidade. Vejam, neles não há discórdia, Deus é assim, em Deus há paz, e neles há paz também. É assim que Deus subsiste nas suas três pessoas, e é assim que eles vivem entre si. A Igreja Batista Redenção revela como Deus é. Vocês podem conhecer a Deus olhando para a Igreja Batista Redenção. O mundo conhece a Deus quando olha para nós? Quando o mundo olha para os homens desta igreja, para as senhoras desta igreja, para os jovens desta igreja, para os adolescentes desta igreja, para os líderes desta igreja, o mundo vê como Deus é. Quando o mundo olha para o modo como nós vivemos juntos, quando o mundo olha para a nossa convivência, para a nossa amizade, para o nosso grau de envolvimento, o mundo vê em nós como Deus é. Se nós não refletimos o que Deus é no nosso convívio, nós não estamos promovendo o reino através da nossa união. E, finalmente, a Igreja Unida revela quem é Jesus. Vejam versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que serve a unidade? Entre outras coisas, para que o mundo saiba que Jesus veio ao mundo. Por que nós somos unidos? O que é que nos une, afinal? O que nos une é o fato de crermos no Senhor Jesus Cristo enviado por Deus. Esse é o único fator que nos une. Nós somos iguais em termos sociais? Não. Aqui na igreja existem pessoas ricas e aqui na igreja existem pessoas pobres. Nós somos iguais em termos de formação intelectual? Não. Aqui na igreja nós temos doutores e temos pessoas que mal terminaram o primeiro grau, o próprio curso de alfabetização. Temos pessoas que mal terminaram um curso assim. Nós somos idênticos porque temos, desfrutamos de ideias idênticas, de origens idênticas? Não. Não. Nós temos pessoas aqui originárias de diversas raças diferentes, diversas culturas diferentes, diversos pensamentos diferentes, diversas idades diferentes. O que então nos une aqui? O que nos une é o fato de nós todos crermos que Jesus foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. É isso que nos une, é por isso que estamos aqui. Ninguém está aqui por um outro motivo. Ninguém está aqui porque é gostoso estar aqui num grupo agradável, não. Nós somos crentes e estamos unidos numa igreja por uma razão só. Essa união tem uma base. Nós cremos que Jesus foi enviado. E isso nós temos em comum, todos nós. Cremos que Ele foi enviado. E isso faz com que sejamos um só. Quando as pessoas olham para nós, elas dizem, quem são eles? Então nós podemos responder, nós somos aqueles que creem que Jesus foi o enviado de Deus. É o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz em nosso lugar. É por isso que somos unidos, porque todos cremos nessa mesma verdade. Todos um dia fomos transformados por essa mesma verdade. E é por isso que estamos unidos, porque nós temos o mesmo conceito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós revelamos com a nossa união quem é Jesus, porque Ele é a base da nossa união. Nós temos algumas aplicações relacionadas a isso. Nós estamos dizendo que a unidade da igreja é fundamental para o engrandecimento do reino. Quando a igreja se une, a vontade do rei se realiza. Deus se apresenta como soberano. Quando a igreja se une, ela reflete o Deus trino, seu caráter. Quando a igreja se une, ela revela quem é Jesus, a base da nossa união. Isso nos leva a algumas aplicações. Veja a primeira. Se você não nutre a união com os irmãos, mantendo-se ausente ou distante, mude já o seu comportamento. Não fazê-lo implica em manter-se indiferente à expansão do reino de Cristo. A união promove o reino. Se você se mantém distante, o reino, que poderia crescer mais, não crescerá por culpa sua. Nós temos mais uma aplicação. Aqui está. Pare de fazer ou dizer qualquer coisa que gere desunião ou barreiras entre os irmãos da igreja. Muito cuidado com isso. Muitas vezes brincadeiras fazem isso. Geram desunião, afastamento. Muitas vezes nós podemos brincar com alguém e esse alguém se sentir incomodado com nossas brincadeiras e se sentir desencorajado a estar conosco. Isso promove a desunião. Muito cuidado com o que você fala, com o modo como você brinca, com o que você faz. Você deve avaliar sempre se isso vai promover a unidade ou não. Cuidado com comentários maldosos, com críticas que você porventura faça a pessoas, pelas costas ou mesmo diante delas. Muito cuidado com a sua atitude, com a sua postura em relação aos irmãos da igreja. Porque se isso gerar algum tipo de barreira, você estará perturbando a expansão do reino. Cuidado com isso, evite isso. Muito cuidado com detalhes. até mesmo com o modo como você se veste, com o seu modo de se comportar em público, qualquer coisa que possa promover o mal-estar entre nós, gera desunião, gera afastamento. Soube da história de uma senhora que havia cultos nos lares. Existiam cultos nos lares na igreja. Uma senhora, quando o culto era na casa dela, ela fazia questão de mostrar todas as suas riquezas. Ela colocava as xícaras importadas sobre a mesa. Servia um verdadeiro banquete a todos. Fazia com que as pessoas ficassem impressionadas com todas as suas, os seus bens, as suas riquezas. Sabe o que aconteceu? Os membros, donos de outras casas, começaram a ficar com vergonha de fazer culto na casa deles. Vergonha por quê? Se sentiam diminuídos, pequenos. Aquela senhora, com toda a sua vaidade, aquela senhora, com todo o seu amor pelas coisas do mundo, promoveu a desunião, o afastamento dos irmãos. Cuidado com essas coisas. Deve evitar tudo isso. Essas práticas não trazem apenas tristezas ou rancores em indivíduos. Elas também impedem que as pessoas conheçam Jesus e que a igreja cresça. Há uma terceira aplicação. E aí está. Detecte as pessoas da igreja por quem você nutre algum grau de antipatia. Faça uma listinha. Espero que não seja uma lista muito grande, né? Faça uma listinha. Veja quais são as pessoas da igreja por quem você nutre algum grau de antipatia. Aquela pessoa que você fala, eu não vou com a cara daquela pessoa. Aquela pessoa que você olha e diz, ah, não sei, aquela pessoa não passa na garganta, não passa aqui. Não vai. Aquela não vai. Aquela não vai nem com refrigerante desce. Não tem jeito. Né? Faça uma listinha. Uma pessoa, talvez duas, talvez mais, não sei. Depende de quem nós somos. E continue. Comece a orar por elas e estabeleça o alvo de se aproximar amigavelmente. Chegue perto, aos pouquinhos. Compre uma armadura, um escudo. Há pessoas difíceis. Né? Pessoas são agressivas. É difícil, eu sei. Mas vá se aproximando devagar. Talvez você se surpreenda com o que vai descobrir. Ore por elas e se aproxime. Não desista até se tornar um querido amigo delas. Leva tempo, às vezes. Mas vá. Tome um cafezinho. Pergunte como está. Telefone de vez em quando sentir a falta. Vá se aproximando devagar. Você vai desenvolver uma amizade com essa pessoa. Veja, lembre-se que isso é uma forma de evangelismo. Por quê? Porque essa unidade vai fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. É uma forma de evangelizar. Aproxime-se dessa pessoa. Seja amigo dela. Leva tempo às vezes. Mas funciona. E, finalmente, considere que a igreja unida revela ao mundo quem é Jesus, fazendo o reino crescer. Mas isso não é tudo. Ela também revela quem ela é. A igreja unida apresenta a maior prova de que somos amados por Deus e discípulos verdadeiros de Jesus. Por isso, analise com honestidade se essa prova existe em você. A igreja unida mostra que Jesus realmente nos transformou. Essa prova existe na sua vida? O texto de 1 João 4, 7 e 8, diz assim, 1 João 4, 7 e 8, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama seu irmão, você não conhece a Deus. E nós vamos dizer todos juntos agora, terminando, Filipenses 4, 5, que é um resumo do que nós dissemos. A igreja unida faz com que o mundo conheça a Deus. Então nós temos que revelar isso ao mundo. A nossa amabilidade, a nossa união deve ser conhecida por todos os homens, para que o reino cresça. Vamos ler todos juntos esse texto. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 5. Vamos ler. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ler mais uma vez esse versículo. E depois nós vamos orar agradecendo pelo texto que aprendemos. Todos, bem forte. Seja a conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, queremos pedir por nossa igreja para que a unidade que Jesus, naquela oração, pediu, seja realizada aqui. Que nós sejamos a realização da súplica do Senhor. Não permita que na nossa igreja haja divisões, discórdias, desuniões, mas que, através do nosso convívio, nós demonstremos obediência ao Rei, nós revelemos como é o Senhor, o Deus Trino, e nós apresentemos ao mundo quem é Jesus. Que tudo isso seja cumprido em nós, através do nosso convívio pacífico, amoroso e marcado por união. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.